E nós vamos falar de novo de legislação. Puxa vida, agarrou agora. Legislação trabalhista. A gente está comentando aí sobre esse seminário que vai ser realizado hoje na Comissão de Trabalho da Câmara, justamente para avaliar os 7 meses da reforma trabalhista, né? E vamos conversar com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, para poder falar também sobre esse assunto. Deputado Orlando Silva, bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Bom dia, amigos que acompanham a Rádio Câmara.
Pois é, deputado, que avaliação que o senhor faz aí desses 7 meses de vigência dessas mudanças na CLT?
Olha, eu considero que essa chamada reforma trabalhista foi um desastre. E acontece hoje o que nós argumentávamos quando da votação no plenário da Câmara que iria acontecer. Diferentemente do que o governo propagandeava, de que essa reforma iria gerar emprego, nós dizíamos que essa reforma ia aumentar o desemprego e aumentar a precarização das relações de trabalho. Diferentemente do que o governo dizia, que essa reforma iria estimular a negociação, nós denunciávamos que isso iria impedir o poder de negociação dos sindicatos. E o que nós vimos é isso. Hoje, 6 meses depois, o IBGE fez uma pesquisa e mostrou que houve um crescimento da precarização das relações de trabalho, o desemprego continua com nível elevadíssimo, cresceu a informalidade e houve uma redução drástica do número de acordos coletivos entre patrões e empregados. Ou seja, a reforma trabalhista foi um desastre.
Pois é, deputado, agora a legislação trabalhista era dos anos 40. Ela não precisava de pelo menos alguns ajustes, não, na avaliação do senhor? Em face de uma nova realidade econômica que a gente vive, em face de questões tecnológicas, em face de um monte de coisa que a gente tem hoje, como é que o senhor avalia?
Se nós tivéssemos, Edson, se a CLT no ano de 2018 ou 2017, quando foi votado, se a CLT fosse a mesma de 1º de maio de 1943, quando Getúlio Vargas fez o decreto, se fosse o mesmo texto,
sim,
eu tenho convicção que deveria ser feita modificação. O fato é que a CLT no ano 2017 já tinha sido modificada mais de 80% daquele texto antigo de 1943. Aliás, no ano passado, semanas antes, o Congresso Nacional votou uma regulamentação da terceirização, que era inclusive modificação da CLT.
Sim.
Então é falso dizer que é uma lei antiga de 1943, porque lá foi feito o decreto de Getúlio, mas ao longo dos anos essa lei foi sendo modificada a ponto de chegar, no ano passado, a 20% apenas do texto original. Portanto, é uma falácia dizer que ela é antiga, porque ela já foi modificada muitas vezes.
Sim.
Você acha que nesse seminário dá para... Naturalmente, tem os contrários e os favoráveis, como o deputado Ronaldo Nogueira, que entrevistamos ainda há pouco, né? E aí, você acha que esse seminário vai poder ser levantado, assim, algumas sugestões que possam fazer modificação daquilo que já foi mudado, deputado Orlando Silva?
Eu creio que sim, porque, veja, o problema para mim principal é que a verdade tem que ser dita à população brasileira. Não dá para fazer mudança na lei do trabalho argumentando que essas mudanças vão gerar mais emprego, que essas mudanças vão gerar mais negociação, que essas mudanças vão permitir aplicar essa tecnologia no mundo do trabalho. Não dá, porque isso é mentira.
Uhum.
Se você for dizer, ó, nós vamos mudar a lei do trabalho para permitir que tenha uma relação flexível, inclusive no que diz respeito aos direitos, que é o que aconteceu, o que vários direitos foram retirados dos trabalhadores, aí a população tem o direito de saber como o Congresso está votando.
Sim.
Agora, mentir para a população, como foi mentido pelo governo e pelos que aprovaram esse texto no plenário, eu considero que isso é inadequado. É, na verdade, uma luta entre capital e trabalho.
Sim.
E o que se tenta é, num ambiente de crise, grave crise econômica, que é no mundo e no Brasil, transferir para os trabalhadores o ônus de uma crise política grave, de uma crise econômica grave. E o que é pior, fizeram uma mexida, duas mexidas que terão impacto em médio prazo. Tentam eliminar a força dos sindicatos, acabando com a contribuição sindical, e tentam intimidar os trabalhadores e acionar o Estado do Trabalho, criando uma espécie de litigância de má-fé. Hoje em dia, o trabalhador pensa 100 vezes antes de entrar no seu trabalho, porque se montou um arcabouço jurídico para constranger os trabalhadores. Eu confesso para vocês, Edson, Elisabel, que eu sou muito indignado com o que o Congresso Nacional, tenho vergonha de ter sido parte de uma legislatura que atingiu tão gravemente as leis de trabalho no Brasil.
Agora, deputado, quanto aos sindicatos, nós temos, duas queixas que muitas vezes acontecem em relação aos sindicatos no Brasil. Uma é o problema da falta de representatividade, até por conta da falta de uma representação maior. Nós temos uma quantidade de sindicalizados muito pequena, né? Se a gente pensar, por exemplo, em determinadas categorias profissionais, não chega a 15% o número de trabalhadores daquela categoria que são sindicalizados. Então, de um certo modo, o sindicato acaba não sendo representativo do conjunto dessa classe trabalhadora, de um certo modo. O outro aspecto é o aspecto político, quer dizer, muitos trabalhadores não concordam com algumas decisões dos sindicatos que são embasadas por partidos, né, por partidos políticos. E aí isso, de um certo modo, esfria um pouco a representação, porque as pessoas acham que o sindicato está virando aparelho dos seus partidos, dos partidos que os dirigem. Como é que o senhor acha que poderia se fazer para que o trabalhador tivesse mais confiança no seu sindicato? Porque muitas vezes eu já ouvi de trabalhadores: ah, eu não quero contribuir não, porque eu não sei o que eles vão fazer com o meu dinheiro, o dinheiro vai para a campanha eleitoral, vai para não sei o quê. Quer dizer, toda essa desconfiança e essa questão política que se coloca em torno do sindicato acaba esfriando um pouco o interesse do trabalhador pelo sindicato. Como é que o senhor avalia esse aspecto, deputado?
Esse debate é um debate sobre democracia. Você fala que 15% dos trabalhadores são filiados aos sindicatos. Se nós formos observar, não chega a 15% a população do Brasil que é filiada a partidos políticos.
Sim.
Porque a política e a democracia no Brasil é muito frágil. A política é muito frágil, a democracia. Então, esse é um problema nacional. Uhum. Aliás, é curioso deputados falarem de representatividade do sindicato, sendo que o parlamento brasileiro tem a representatividade que tem.
Sim,
no Brasil,
sim.
99% da população é trabalhadora, e o Congresso Nacional, 80% é empresário. Então, é complicado fazer certos debates se você não enfrentar um problema conceitual. É certo ou errado ter partidos políticos e eleições no Brasil? Eu considero que seja certo.
Claro.
Independente da legitimidade que é questionada dos partidos, da política e dos políticos.
Sim.
É certo ou errado ter representação sindical no Brasil? Eu considero que é certo.
Uhum.
Independente da representatividade, o que deve se estimular é que os trabalhadores possam participar, decidir o rumo do sindicato, contestar a direção quando estiver de acordo. Isso eu acho que é correto. E quando eu falo do sindical, é curioso. Aquilo que era recurso que iria sustentar movimento de trabalhador foi excluído. Mas o sistema S, que é um movimento empresarial fortíssimo, aqui em São Paulo, basta ver Paulo Descasse desfilando na televisão todo dia, falando da ação do SESI, sustentaram com o dinheiro dos trabalhadores. Então, são dois pesos e duas medidas. É evidente que você pode ter mecanismos que estimulem a participação e a representação, mas seguramente não é de cima para baixo. Tem que ser de baixo para cima que se constituirá relações mais legítimas na política, em todos os planos, inclusive na política sindical.
Deputado, a gente tem uma questão, né, que muitos países que têm legislações trabalhistas, às vezes até muito mais flexíveis do que a nossa, atraem muitos trabalhadores. É o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que praticamente não tem legislação trabalhista e muita gente quer ir para lá. Por outro lado, nós temos um problema sério, que a gente sabe que quando você tira muito as regras, quando você flexibiliza demais, você corre o risco sempre daquele desequilíbrio de forças que o senhor até mencionou aqui, que é a questão, né, do poder de barganha que o empresário tem, inclusive com o poder da caneta da demissão. É muito mais complicado para o trabalhador resistir à pressão do empresário quando é a questão, né, de flexibilização de direitos. Só acho que o problema, eu estou fazendo essas duas colocações para que o senhor avalie o seguinte paralelo. Há um problema de o empresariado brasileiro ser mais cruel, digamos assim, desse ponto de vista de como tratar o trabalhador, do que o empresariado de outros países? Como é que o senhor avalia? Por que no Brasil a gente tem a sensação de que as empresas elas atuam de maneira mais forte em relação a essa coisa de pressionar trabalhadores? Enfim, qual a avaliação que o senhor faz disso?
Olha, eu não faria uma avaliação moral. O patrão é mau, ataca o trabalhador. Eu não faria uma avaliação moral, apesar de que o Brasil, cada nação tem a sua história, a sua formação sócio-histórica. O Brasil não podemos nunca esquecer. Somos uma nação que em 500 anos de vida teve 400 anos de escravismo. Em 500 anos de vida foram 400 anos praticamente de escravismo. Uhum, isso
é verdade.
Marca a alma de uma nação.
Verdade.
Evidentemente que isso não é um fator menor, é um fator que tem um impacto histórico na forma de desenvolvimento, no padrão de desenvolvimento econômico do Brasil.
Uhum.
O problema é que não dá para fazer comparações estapafúrdias. Eu acho graça quando se fala a legislação na França, nos Estados Unidos, no Japão. O problema é que nós não vivemos nem nos Estados Unidos, nem na França, nem no Japão.
Sim, sim.
A economia brasileira não é a economia desses países.
Uhum.
Os recursos que essas nações têm não são os recursos que o Brasil possui. As oportunidades que lá existem não são as oportunidades que cá são oferecidas para a população. Portanto, eu acho que nós deveríamos ser bem comedidos a fazer paralelos internacionais, porque o trabalhador brasileiro não mora na França, nem nos Estados Unidos, nem no Japão. E eu não diria que não é um problema moral, apesar de reconhecer que existe traços históricos muito fortes de uma exploração bastante acentuada de negação de direitos na história do Brasil, negação de direitos dos trabalhadores.
Porque eu falo esse negócio, essa questão moral que o senhor coloca, eu não sei se... Porque a gente tem, por exemplo, uma questão que o terceiro setor no Brasil funciona muito capenga, né, deputado? A gente tem, se o senhor chega numa empresa para poder pedir determinados, por exemplo, recursos para qualquer projeto social ou coisa assim, a primeira pergunta que você ouve, tem incentivo fiscal? Se não tiver desconto de tributo, a gente não contribui. E eu já tenho conhecimento de amigos, de pessoas que eu conheço que foram buscar recursos para projetos interessantes, por exemplo, na área de acessibilidade e etc., de outras áreas, e ouvir essa frase, quer dizer, por isso que eu perguntei a respeito dessa questão da consciência do empresariado.
Mas aí, esse é um outro tema que é muito importante, que o Brasil vai ter que enfrentar, que o Raimundo Faoro conceitualmente caracterizou como patrimonialismo, que é quando você não tinha a separação entre o interesse do Estado e o interesse privado. O patrimonialismo, portanto, não tem dessa fronteira, muitas vezes empresas ou pessoas se apropriam de recursos do Estado, se apropriam de recursos do povo, administrando os recursos públicos. Isso é muito grave no Brasil. E a forma muda. Antigamente era linha direta, agora não. Agora tem uma forma que a Fazenda chama, os economistas chamam de despesas tributárias. O Brasil, mais cedo ou mais tarde, vai ter que enfrentar esse tema das chamadas despesas tributárias, que significa o quê? Significa os incentivos fiscais, os subsídios, que no Brasil passou, no ano passado, 350 bilhões de reais.
Uhum.
Nós falamos do déficit do orçamento, que é 150 bi. Veja, as despesas tributárias são mais do que o dobro do déficit. As despesas tributárias são muito superiores aos gastos, ao chamado déficit da Previdência, que nós contestamos os números, mas são muito superiores ao déficit da Previdência. Portanto, você tem razão. Essa conversa tem incentivo, recai aonde? Acaba sempre chegando para o Estado indiretamente financiar.
Exatamente.
Financiar quase sempre, atendendo ao interesse de empresas. Aí eu diria que esse é um patrimonialismo do século XXI, que ganhou o nome de despesas tributárias, onde o aparente estímulo que é feito por parte do poder público ou de empresas, na verdade, é o povo que paga a conta. Esse é um problema que eu diria um dos problemas estratégicos para o Brasil enfrentar nos próximos anos.
Deputado, agora voltando à questão da legislação trabalhista especificamente, esse entendimento da Anamatra sobre os contratos antigos, ou seja, antigos no sentido de ser antes de 11 de novembro de 2017, quando começou a valer, né, a legislação. A Anamatra entende que a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho entende que esses contratos anteriores não seriam regidos por essa nova legislação. O governo entende que deveria ser para todos os contratos. Como o senhor entende esse ponto?
O direito brasileiro é explícito. A Constituição brasileira é explícita. Fala que a regra, a lei, não retroage. Só salvo algumas hipóteses no direito penal. E em benefício do réu. Então, a lei não retroagiria. E se fosse fazer alguma analogia com o direito penal, seria apenas na hipótese de ser em benefício do trabalhador. Portanto, estapafúrdia a interpretação de que haveria impacto na nova legislação sobre contratos anteriores. Aliás, me surpreende aqueles que defendem a segurança jurídica, o respeito aos contratos, que defender a violação de um ato jurídico perfeito, que é um contrato estabelecido entre o empregador e o empregado.
Agora, eu só acho que havia mesmo abuso, essa alegação de que a Justiça do Trabalho era muito abarrotada de processo, por isso seria correto que o trabalhador pague as custas judiciais do seu, do, no caso de perder a ação. É, você acha mesmo que a Justiça do Trabalho é, havia abuso aí na questão de busca de direitos na Justiça Trabalhista?
Olha, veja, existe uma relação assimétrica entre o empregador e o empregado.
Uhum.
Na relação entre capital e trabalho, o capital está na relação de força. Por isso que no mundo inteiro, em que a regra de trabalho, você tem uma regra com caráter protetivo dos direitos.
Sim.
Então, o seu trabalho sempre teve uma ação, uma atividade protetiva, porque assim é o que é.
Uhum.
A justiça, com essa perspectiva, consegue equilibrar as forças que são assimétricas entre capital e trabalho. Por isso que eu diria que é mais um discurso ideológico de quem quer acabar com o seu trabalho, que, aliás, atua também para estrangular, cortando o orçamento do seu trabalho, que é uma outra forma de você impedir que a justiça trabalhista se dê.
Uhum. Deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, conversando com a gente aí sobre os 7 meses de vigência da reforma trabalhista, esse assunto que vai ser tema de um debate hoje na Comissão de Trabalho da Câmara. Deputado, muitíssimo obrigado por participar conosco aqui, excelentes informações, esclarecimentos, e é importante a gente ter esse espaço, né, para a gente poder entender melhor essas questões e para que o ouvinte, obviamente, forme a sua opinião, entenda melhor essas questões e também cobre, obviamente, dos seus parlamentares, né, as ações que ele julgar necessárias para poder sempre estabelecer as melhores condições para ele como trabalhador, como pessoa, né, que precisa dessa, enfim, precisa de ter os seus direitos defendidos. Muito obrigado aí pela participação e excelente dia para o senhor. Um grande abraço.
Eu agradeço, Edson, a atenção, a oportunidade e cumprimentos a Elisabel e aos amigos que acompanham a Rádio Câmara.